política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, mais uma vez, essa questão da licitação dos coffee breaks volta a ser tema na imprensa por desdobramentos que nem se esperava, né? Que talvez não fosse até necessários que existissem. Mas estão acontecendo. Existem casos que parecem ser pequenos, mas que acabam gerando aí denúncias, né? E indícios, inclusive, de que alguma coisa errada pode ter acontecido. A Prefeitura Municipal demorou para entregar até ontem, início da tarde, não tinha entregue aos vereadores de oposição as cópias da licitação que foi feita, do processo licitatório, que gerou a contratação de empresa para o fornecimento desses materiais, essas mercadorias do coffee break, que tiveram os preços questionados. Essa história todo mundo já conhece. Mas até ontem não tinha chegado ainda às mãos dos vereadores, até que eles foram ao Ministério Público, obtiveram no Ministério Público uma recomendação para que a Prefeitura entregasse esses documentos, disponibilizasse esses documentos, e indo à Prefeitura eles não conseguiram a cópia, conseguiram uma declaração do procurador do município afirmando que essas cópias já teriam sido enviadas para a Câmara de Vereadores desde o dia 12 deste mês, ou seja, mais de 10 dias atrás. Os vereadores contam que foram até a Câmara de Vereadores, e quando chegaram na Câmara não tiveram acesso de imediato às cópias do processo licitatório. E questionaram que a Câmara teria recebido isso há mais de 10 dias e não teria repassado nada aos vereadores. Solicitaram uma cópia dos protocolos de recebimento, desconfiando que esses documentos poderiam não ter chegado na data que a Prefeitura teria argumentado. E quando receberam as cópias do protocolo, ele demonstra algo no mínimo estranho. Existe uma sequência de protocolos com as datas na mesma sequência, a ordem cronológica, conforme os protocolos vão sendo emitidos, os documentos vão chegando na Câmara. É feito o protocolo e a ordem numérica, ela condiz com a ordem cronológica, com a ordem dos dias e das horas. Mas especificamente nesse que seria o documento, o protocolo de recebimento das cópias dessa licitação, que tem o número 2524, aliás, que tem o número 2523, ele aparece como sendo recebido no dia 12 de maio. Mas o protocolo anterior, número 22, foi recebido dia 25. E o posterior foi recebido dia 26. Então a data ficou no meio. E saiu da ordem cronológica dos protocolos na Câmara de Vereadores. O que pode caracterizar uma fraude. É como se a Prefeitura chegasse à Câmara de Vereadores e pedisse que aquele documento que está sendo entregue hoje fosse protocolado com a data retroativa. Isso seria fraude em documentos públicos. Nós entramos em contato agora pela manhã com o presidente da Câmara, o vereador Afrânio, professor Afrânio. E ele disse que vai se inteirar, porque voltou de Brasília ontem, e vai se inteirar sobre o que aconteceu, o andamento dessa documentação no fluxo interno da Câmara de Vereadores, e estará daqui a pouco nesse programa prestando os esclarecimentos necessários. E a gente aguarda para que isso aconteça. Agora, nós já falamos aqui desde o início que isso aconteceu. A oposição, ela pode não ser nem tão competente assim. Mas o Poder Executivo, a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, está sendo incompetente. Porque uma situação que poderia ser esclarecida em poucas horas é arrastada durante muito tempo, e aí isso acaba envolvendo servidores, e até mesmo, como é o caso agora, outros poderes, para tentar arrastar não sei o quê. Né? Não dá para entender. Se no momento que as denúncias foram feitas, que os vereadores mostraram a questão, que falaram na Câmara de Vereadores, lá na tribuna, o governo tivesse emitido uma nota e tivesse disponibilizado à população e aos vereadores, a quem interessar possa, as cópias com transparência da licitação, como foi feita, quais as empresas que concorreram, detalhado exatamente qual o serviço, talvez nada disso tivesse acontecendo. O problema é a forma, a inércia, como o governo trata situações como essas. Porque a denúncia é feita por determinados vereadores de oposição, parece que não leva tão a sério, só que aí as denúncias vão para a imprensa estadual, começam a circular nos meios de comunicação, a TV vem, né, fazer uma matéria na cidade, a prefeitura não recebe os jornalistas da televisão, e aí o tempo vai passando e situações, embrulhos como esse, né, vão acontecendo. Então vamos aguardar para saber quais serão os esclarecimentos do presidente da Câmara de Vereadores, porque, volto a dizer, é no mínimo muito estranho, a ordem cronológica dos protocolos é diferente da ordem numérica. Exatamente nesse que seria o processo licitatório referente à contratação dos coffee breaks, é alterado na relação que os vereadores têm em mão, que está lá carimbado também por um servidor da Câmara Municipal. Fugiu da ordem. Então, volto a dizer, é como se a Prefeitura tivesse ido até a Câmara com esses documentos nos dias atuais, ontem, antes de ontem, e tivesse pedido para protocolar com a data anterior, para depois demonstrar ao Ministério Público que esses documentos teriam sido entregues à Câmara de Vereadores há dias atrás, o que pode, na prática, não ter acontecido.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 16 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Olha, antes da gente falar sobre esse assunto que eu tratei no editorial, deixa eu trazer aqui um outro comentário, né, sobre o que está acontecendo de escândalos de corrupção no Brasil. É uma coisa que até a nível de Brasil a gente não acredita, porque o Brasil já é um dos países mais corruptos do mundo, se não for o mais corrupto, né? Porque existe aquela corrupção que torna-se oficial a partir do momento que a gente a conhece. E existe a corrupção que não foi descoberta ainda, essa com certeza é muito maior. Então o Brasil pode ser o país mais corrupto do mundo. Mas aí quando você pensa que já viu de tudo, e a gente costuma às vezes jogar a corrupção só para a classe política, né, que é, em sua maior parte, não todos, mas em sua maior parte, é sim uma classe corrupta, mas a corrupção está onde tem qualquer domínio de poder. Esse é o fato. E ontem, nos jornais, o Brasil inteiro, aliás, o mundo inteiro está vendo empresários, dirigentes do futebol mundial sendo presos. Não é só CBF, agora é FIFA. FIFA e também confederações de futebol de países, inclusive da América do Sul, né? Os caras estão sendo presos na Suíça, levados para os Estados Unidos, receberam propina, desviaram e montaram esquemas de corrupção dentro do futebol. Aí, como se a gente achasse que, como se já não bastasse, como se a gente já achasse que tivesse visto de tudo, aí ontem também saiu a informação de que um padre, que é militar, acho que coronel da Polícia Militar, lá em São Paulo, ele que assumia a capelania da Polícia Militar, está agora preso por ter desviado mais de 2 milhões de reais da capelania, dinheiro do dízimo, dinheiro das ofertas. É uma capelania que existe dentro da corporação da Polícia Militar. E o cara é padre e é militar, né? E está preso porque montou lá um esquema também de desvios. Aí você vê, religioso e policial ao mesmo tempo, né? Religioso e oficial da PM ao mesmo tempo. Está preso. Então é complicado isso, sabe? A gente não sabe mais onde a gente vai parar. Você liga a televisão, é corrupção, 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 corrupção. A corrupção ela é mais noticiada no Brasil do que a violência, do que os acidentes, do que as tragédias. Então é porque o índice de corrupção é muito maior do que qualquer outro acontecimento nesse país. Estamos literalmente no país da corrupção. 8:18. Deixa eu trazer aqui a matéria sobre esse assunto que eu falei agora no início do programa, né? E no decorrer do programa, não sei se nessa primeira parte ou na segunda, nós vamos tentar o esclarecimento do presidente da Câmara, né? Já que ele disse que vai para a Câmara de Vereadores, chegou de viagem ontem, vai se inteirar do que houve e vai trazer a resposta. Mais um capítulo no episódio envolvendo o processo licitatório dos coffee breakers da Prefeitura de Santa Cruz Capibaribe. Os vereadores Ernesto Maia e Carlinhos da Coab, que tiveram acesso à recomendação do Ministério Público para terem acesso ao conteúdo do processo licitatório, acusaram a Câmara de Vereadores de ter adulterado protocolos de recebimento de documentos para favorecer a Prefeitura. Na manhã de ontem, os vereadores estiveram na Prefeitura para solicitar cópias da licitação e foram informados, através de ofício assinado pelo controlador do município, Josenberg e João Alves, que as cópias dos documentos, as cópias da documentação, já teriam sido disponibilizadas à Câmara de Vereadores no último dia 12 de maio. Posteriormente, os vereadores foram até a Câmara, solicitaram cópias de ofícios e protocolos correspondentes ao período informado pela Prefeitura. Os parlamentares receberam o extrato, constando a numeração e data dos protocolos, e perceberam que a ordem das datas é diferente da ordem numérica dos protocolos. No relatório, o protocolo número 2522 aparece como tendo sido recebido no dia 25 de maio, enquanto o protocolo posterior, o 2523, correspondente ao recebimento das cópias licitatórias, aparece como recebido em 12 de maio. Já o protocolo de número 2524, o posterior, aparece tendo sido recebido no dia 26 de maio. Então, houve aí, né, uma alteração de ordem cronológica nesse relatório que os vereadores estão em mãos, né, com carimbo lá do funcionário da Câmara de Vereadores, e certamente isso vai gerar muita discussão. Hoje é quinta, né? Tem sessão na Câmara hoje?
Pelo menos, pela data, sim.
Deve ter, né? Então, certamente
esse assunto... alguma alteração, mas os vereadores chegaram ontem.
Esse assunto será muito discutido. E é o problema aí da licitação, que talvez por falta de resposta, por falta de domínio do assunto, acaba respingando também sobre servidores, sobre outros poderes. Romenique.
Ney, para que a população possa entender ainda melhor esse caso, devemos lembrar que os vereadores de oposição estiveram nos ambientes da prefeitura, como a Secretaria da Administração e a Procuradoria, anteriormente, solicitando essa licitação. Contudo, segundo os vereadores de oposição, principalmente o Ernesto e o Carlinhos da Coab, afirmaram à imprensa local, né, que essa licitação teria sumido. E isso também foi dito naquela entrevista à TV Asa Branca. E ninguém da prefeitura, de forma oficial, desmentiu o que os vereadores falaram. Essa, se eu não me engano, foi a terceira viagem que esses vereadores deram à Procuradoria e à Secretaria de Administração atrás das licitações. Tanto que tiveram que ir ao Ministério Público, né? E o Ministério Público deu uma recomendação para que fosse entregue esse material aos vereadores. Que materiais são esses? Principalmente saber a licitação por completo. As empresas que participaram, que isso era até uma fala minha, geralmente aqui no programa, que está lá a licitação no Portal da Transparência, mas não tem as empresas que concorreram, e nem tem muito claro se a empresa que ganhou a licitação dos coffee break, ela concorreu sozinha. Então, até o Ministério Público também recomendou que haja uma atualização nesse sentido, Ney, no Portal da Transparência, né? Mas vamos para o assunto de ontem, breve mesmo, bem rápido, né? Eu não quero acreditar, Ney, que o presidente da Câmara, o vereador Afrânio Marques, com seus 30 anos, né, de vida pública, queira manchar sua carreira numa situação como essa. Porque a cada momento que se fala na situação do coffee break, que tenta se dar uma resposta, principalmente em relação à prefeitura municipal, tenta dar uma resposta sobre a questão do coffee break, se queima ainda mais. Isso foi quando a vereadora Jéssica Cavalcante falou aqui que os coffee breaks serviam para eventos da Secretaria de Ação Social, né? A secretaria a qual está à frente a primeira-dama Alessandra Vieira. Isso foi quando o dono da empresa, o empresário Macarrão, deu uma entrevista ao Jornal do Comércio, prejudicou ainda mais no entendimento, dizendo que não houve ameaça de morte ao Carlinhos da Coab, mas sim uma ameaça, podemos dizer, uma chantagem, né? Que iria buscar coisa do passado de Carlinhos para que ele parasse de falar sobre a questão da empresa, e ainda tentou sujar a imagem de uma empresa que Carlinhos comprou uma torta a R$55, sendo denúncias infundadas, né? E agora, na questão dos protocolos. Porque quando a gente diz que tem coisas que só acontecem em Santa Cruz do Capibaribe, tem gente que não acredita. E aí eu finalizo minha fala. Só em Santa Cruz do Capibaribe, que no mês de maio, nós temos dia 25, aí pula para o dia 12 e depois 26 de maio, né? No mês de maio em Santa Cruz do Capibaribe é meio complicado. Dia 25, 12, 26. Só em Santa Cruz do Capibaribe.
8 horas e 24 minutos, vamos para o intervalo. Na volta a gente traz a participação do jornalista Inaldo Sampaio. Vamos falar sobre os detalhes da reforma política. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Já está gerando confusão, né? Desentendimento, a questão da manchete que a gente deu agora. Então vou explicar bem direitinho. A Câmara dos Deputados aprovou o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito, mas os que estão no poder, prefeitos, governadores, presidente da República, poderão concorrer à reeleição pela última vez. Então, esse foi o acordo que foi fechado ontem no Congresso Nacional. Hoje, nesta quinta-feira, o Congresso vai tentar votar ainda, a Câmara vai tentar votar ainda, a alteração de 4 para 5 anos no mandato. Mas também essa regra valeria para os mandatos posteriores, né? Os novos mandatos, não para os que estão agora. Então, não muda nada no quadro atual. Não muda nada nesse critério, nesse aspecto, para as eleições de 2016. Deixa eu trazer a matéria aqui, conforme foi publicada no G1. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, por 452 votos a favor, contra 19 e 1 abstenção, 19 contra e 1 abstenção, o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. A votação foi parte da série de sessões iniciadas nesta semana, destinada à apreciação das propostas de reforma política. O texto do fim da reeleição, de autoria do relator, deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, não altera o tempo do atual mandato, de 4 anos. Mas hoje o plenário analisará uma ampliação na duração do mandato para 5 anos. Pelo texto aprovado pelos deputados, a nova regra de término da reeleição não valerá para os prefeitos eleitos em 2012 e para os governadores eleitos em 2014, que poderão tentar pela última vez uma recondução consecutiva no cargo. O objetivo desse prazo para a incidência de novas regras foi obter apoio dos partidos governantes que estão atualmente no poder. Então, estão livres os políticos que estão no poder hoje, né? Tanto na esfera estadual e da União, né, e federal, quanto para os municípios. Mais cedo, na quarta-feira, ontem, a Câmara aprovou incluir na Constituição autorização para que empresas façam doações de campanha a partidos políticos, mas não a candidatos. As doações a candidatos serão permitidas a pessoas físicas, que poderão doar também para partidos. O texto foi aprovado por 330 votos a favor e 141 votos contra. Essa aqui gerou mais polêmica, acusaram o presidente da Câmara dos Deputados de manobra política. Foi um dia realmente tenso, movimentado, conturbado ontem em Brasília. Mas essas duas medidas históricas, né, importantes, foram mudadas. Então, teremos o fim da reeleição para esses cargos, mas não para a eleição do ano que vem. 8 horas e 36 minutos, na linha o jornalista Inaldo Sampaio, que explica um pouco mais sobre isso. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Estávamos aqui lendo as matérias sobre a aprovação ontem na Câmara do fim da reeleição para presidente, governador e prefeito, né? Mas é bom deixar claro que esses que estão no poder, eles terão direito a uma tentativa, não é isso?
Esse texto aprovado, inclusive por ampla maioria, né, mais de 400 votos, apenas 19 contra, ele é de autoria do novo relator da reforma política, né, o deputado Rodrigo Maia, lá do DEM do Rio de Janeiro. Então ele prevê o fim da reeleição para prefeito, governador e presidente. Agora, prevê também que essa regra, né, caso seja aprovada também pelo Senado, ela não valerá para os prefeitos eleitos em 2012, significa que são os atuais prefeitos que poderão disputar a reeleição, e também não valerá para os governadores eleitos no ano passado, 2014, que poderão, em tese, disputar a reeleição em 2018. Então, a regra, né, se vier a ser aprovada, só vai valer a partir de 2020, quando haverá, então, novas eleições municipais. Eu diria, inclusive, que a Câmara, surpreendentemente, né, aprovou, inclusive por ampla maioria, uma das poucas coisas que foram introduzidas na Constituição depois da sua vigência em 88, que deu certo, a reeleição. Eleição para prefeito, para governador e para presidente. E não é de se estranhar, Ney, se daqui a mais 2 ou 3 anos, um outro parlamentar apresentar uma outra emenda restabelecendo a eleição. Porque basta um governador, por exemplo, como o governador do Rio Grande do Sul, José Ives Sartori, que já está atrasando o salário desde o mês passado, porque encontrou o Estado devendo 20 bilhões, não teve até agora a menor condição de arrumar a casa. No mês passado, inclusive, só pagou salário a quem ganhava abaixo de R$5.100. Para cima, ele atrasou, está pagando parcelado. Porque... E você imagina um estado como o Rio Grande do Sul. Quer dizer, o estado completamente falido. E o que é que esse governador vai fazer no mandato de 4 anos? Absolutamente nada. Esse ano, ele talvez consiga organizar as finanças, etc. Para o ano já começa, já é ano de eleição municipal, aí fica o terceiro ano do mandato para realmente administrar, no quarto ano já é o ano da sucessão dele, e você sabe como é ano de eleição, a eleição no Brasil começa com um ano de antecedência. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito ruim, acho a reeleição uma regra democrática, porque você fica 4 anos no cargo, se submete a um julgamento. Se estiver dando certo, o povo lhe reconduz. Se estiver dando errado, o povo lhe manda embora. Isso é uma coisa que existe no mundo inteiro, tanto no presidencialismo como no parlamentarismo. No parlamentarismo, o primeiro-ministro pode ser reconduzido uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, se estiver dando certo. Quando não tiver, perde um voto de confiança do parlamento e vai embora. Agora, o Brasil, para ser diferente de todo mundo, para fazer a reforma pela reforma, que isso não tem uma reforma coisa nenhuma, aí extingue uma coisa que vinha dando certo. Mas vamos lá, pergunte mais o que você quiser sobre essa tal dessa reforma política.
A questão, Hinaldo, dos financiamentos. Pessoa física vai poder fazer doação direta a candidatos. Pessoa jurídica, as empresas, só aos partidos. Não sei, mas me causa a impressão de que isso vai facilitar ainda mais, né, o que acontece hoje, né? A corrupção em si.
Olha, é uma regra que não muda nada. Agora, surpreendentemente, anteontem, a Câmara rejeitou 2 emendas tratando exatamente do mesmo assunto. Uma de autoria da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e outra de autoria do líder da bancada do PMDB, o Leonardo Pitiani. E aí ontem, o presidente Eduardo Cunha submete à votação uma outra emenda tratando do mesmo assunto, de autoria do deputado Celso Russomano, do PRB lá de São Paulo, que veio com essa inovação, né? Empresa não pode dar candidato, mas pode doar partido. E pessoa física pode doar a candidato. No fundo, não muda absolutamente nada. Vai mudar absolutamente nada. Vai continuar tudo do jeito que está. enfim, é apenas a Câmara para dizer que está fazendo a reforma política sem estar, tá? Acabando com o que deu certo e trazendo aí algumas inovações que não vão mudar, na essência, não vai mudar nada o sistema eleitoral brasileiro. A gente sabe que esses financiamentos privados têm sido a causa dos grandes escândalos que aconteceram entre nós nos últimos anos, especialmente esse da Petrobras. Mas o presidente Eduardo Cunha se entendeu e submeteu a votação à Câmara, aprovou depois de ela própria ter derrotado duas emendas praticamente com a mesma redação.
Hinaldo, daqui para frente, se espera ainda mais alguma surpresa, né? Ou sei lá, algum desgosto em relação à reforma política?
Olha, vamos votar hoje a duração do mandato, né? Como acabaram a reeleição, tudo leva a crer que, por uma questão de coerência, eles aprovem um mandato de 5 anos. Para todo mundo. Aí vai ter um problema. Vai ser 5 anos para senador, será que o Senado vai aceitar? Entendeu? Porque não tem sentido. Para a eleição ser coincidente, aí você ou reduz o mandato do senador para 5 ou amplia para 10. Já teve essa sugestão de ampliar para 10 e foi uma grita generalizada. Então isso é uma coisa que deve ser votada hoje. Tudo indica que a Câmara, né, para ser coerente com a decisão de ontem, vai aprovar um mandato de 5 anos. Aí vai ter esse outro problema, né? Como é que fica o mandato do senador? E a questão ainda que falta ser votada, que é a da unificação do calendário eleitoral, né? Se as eleições serão ou não realizadas num ano só. Tem muitos adeptos na Câmara a favor dessa tese, porque dizem que gastam muito, né, eleições de dois em dois anos, mas também há aqueles que entendem, e eu me incluo entre eles, que não dá certo você misturar a eleição municipal com a eleição estadual e presidencial, porque a eleição municipal acaba sendo a de maior interesse do eleitor e ele deixando de lado as questões do Estado e as questões do país.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela participação. Vamos inclusive continuar acompanhando todos os detalhes do que está acontecendo nessa ampla discussão, esse momento histórico, mas como você disse, não está dando em muita coisa.
Bom dia para você, né? A gente amanhã volta ao assunto.
8 horas e 43 minutos, ouvimos então Márcia Arantes nos controles, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da rádio. Ela tá rindo direitinho, no final não foi, deu uma... Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Quando não é no começo, é no final. Deixar aqui um abraço ao pessoal do Sítio Caldeirão. Estive lá ontem, né, acompanhando uma matéria do pessoal do Caruaru, sobre a questão de abastecimento de água, né, alternativas para convivência com a seca, né. A gente deixa um abraço aqui ao Assis, aos meus primos Sandro, Adriano, todos que estiveram lá ontem, um grande abraço, Cleide, todo o pessoal que estiveram ontem no sítio. E a Negra também, que ouve a gente todos os dias, que não é a comadre Negra que Márcia Arantes deve, não, viu? É outra pessoa lá do sítio, um grande abraço, né? Então, obrigado a todos pela audiência. 8h44, a gente volta amanhã.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate. Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia Agreste Setentrional Pernambucano e a parte aí do Cariri Paraibano, que está ligada também a partir de agora no Rádio Debate, porque a gente chega com a segunda parte, a hora do debate. Na técnica de som, temos a Márcia Arantes, e aqui para debater, para discutir, para analisar a política, principalmente local, temos o Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. Bom dia, Márcia. Bom dia. Bom dia a toda a região que está sintonizada na hora do debate. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que veste o Brasil. Silvio, eu só queria rapidinho fazer um pedido aí à Secretaria de Saúde. Ontem eu fui procurado por algumas pessoas que precisam, Natália, de remédio controlado, e segundo essas pessoas já foram algumas vezes, tanto na Policlínica como na AMI, não encontraram esse remédio controlado. E são pessoas que precisam, são pessoas que dependem disso para sobreviver. Então, fazer um apelo à Prefeitura para agilizar na aquisição desses remédios controlados dessa população.
Bom dia.
Bom dia, bom Silvio. Dia. Você hoje está olhando para mim assim, muito com demagogia. Demagogo.
Como é que a pessoa olha com demagogia?
Demagogo. Muito fino, né, Raul?
Agora você vai explicar para o ouvinte como é que se olha com demagogia.
É, você olhando assim com falsidade. É. Com falsidade. Só pro meu lado essa falsidade. Olha, Deus tome conta de você. Tome conta de você, rapaz. Você tem que aprender a viver.
Fecha o microfone dele. Léo, Ralf Lagos. Bom dia, Ralf. Você olhou pra ele com demagogia também?
Eu concordo com o Natália.
Fecha o microfone dele. 8h55, bom dia pra Teia. Teia. É, o pessoal lá da creparia, né, a nossa amiga Teia? Né, lá o pessoal da creparia de Milson, a Karina, pessoal ouvinte aí do programa também, pessoal, né, todo dia está, né, com o rádio ligado e a gente agradece bastante. Edmilson, Karina e a nossa amiga Teia, né, o pessoal da creparia. Agora o bom dia do Natália Arruda, pode escrever.
Pode escrever, Silvio, não olhe de jeito para mim. Olha, eu vou reforçar aqui o que disse Leone, essa falta desse medicamento controlado, pode mais retornar aqui, viu, Márcio? É, esse medicamento controlado.
Mas o teu retorno é o rádio.
É, mas.
É no rádio, você tem que aumentar o seu rádio.
Meu microfone está meio esmaio.
Não, não. O microfone está bom. O seu rádio é que não presta.
Não.
A pilha, troca os elementos da pilha, do rádio.
Esse meu é original.
Não, rádio, rádio é um.
É tecnologia.
É um Motorola.
Não empata o que eu estou dizendo.
Motorrádio, aliás.
Estou reforçando aqui a solicitação do nosso amigo Leon. Esse remédio. Aí, controlado, está faltando e faz tempo, viu, Leone? Faz tempo para o povão. Mandar um abraço todo especial para os sítios Carrapicho Novo e Carrapicho Velho. Os moradores dos dois carrapichos são maravilhosos e não perdem um só programa. E o povo de Poço Fundo, né? O povão de Poço Fundo, que não perde um só programa. De São Domingos, aqui do Brejo, minha querida São Domingos. Pão de Açúcar. Estão todos ligados na hora
e a do gente debate, agradece.
Sem demagogia.
E a gente agradece. Pois não, Ralf, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Leone, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Natália Arruda, Márcia Arantes. Lisboa. E todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM. Quero mandar um bom dia,
Silvio. Carlos Lisboa está fazendo o protocolo.
Quero mandar um bom dia todo especial, Silvio, para a irmã Sônia e o irmão Zé Mário, que todos os dias nos ouvem, viu? Então, Sônia e Zé Mário, um grande abraço para vocês. Fica ali ali perto do Dona Flor.
Saldanha da Gama,
Dona Flor, ali,
É, aquela por trás do Dona Flor, o antigo Dona Flor?
André, não é por trás, é que dá acesso à Rua Grande,
A Rua do Vento, né?
Conhecida Rua do Vento.
8h57, com apoio do supermercado Tibúcio. Olha, no açougue, carne de primeira no Tibúcio, R$16,99, todo tipo, viu? É, colchão mole, chão de dentro, alcatra, lombo paulista e muito mais. Carne de primeira por apenas R$16,99. Na quitanda, tomate a partir de R$2,99, maracujá R$2,49, manga tome. R$1,49, mamão formosa, R$1,29 também. O limão Taiti por apenas R$1,10. É preço e qualidade da roça para sua mesa. Tem ainda no Tibúcio creme de leite camponesa por apenas R$1,39. Detergente IP, R$1,29. Margarina puro sabor, 3 quilos, R$13,99. Energético Power Boost, R$5,97. O litro, leite em pó camponesa, R$2,97. Creme cracker Vitarela, R$1,89. Mucilon sachê, R$2,97. Leite ninho instantâneo integral, R$8,99. São as promoções do Tibúcio, número 1 da cidade. Um abraço aí para o nosso amigo Galego de Gessindo, que Galego continua lembrando o pessoal que é sábado agora, a partir das 8 horas da noite, né, que acontece a quadrilha lá em Cachoeira dos Borges, ali pertinho de Zome, né? Pertinho de Zome, pertinho de Quitéria, pertinho do seu Zuzu.
Já hoje de Socorro. Eu vi Zome, né? É. Zome, e disse que vai ser uma quadrilha de arrebentar, né?
Vai.
Nós vamos estar lá, né, Zé?
Lembra que sábado claro, também tem a festa lá na Associação do Algodão, né?
Do
Socorro e Mazé.
Né? Então, são sábado. Boas de São Paulo.
Exatamente.
Viu?
Sábado na Associação do Algodão.
Olha, temos apoio do Bairro da Moda. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center. Hotel Várzea Grande, preparado aí para oferecer lazer e descanso para você e sua família. Venha desfrutar de momentos de lazer com conforto e o clima da Serra de Itaquaritinga. Piscinas, restaurantes self-service com cardápio diversificado aos sábados e domingos. Tudo com a organização do amigo Dão e da amiga Jane. WhatsApp é o 94290958. 8. Vende-se duas impressoras de sublimação seminovas. Os interessados ligar 9649-7884 ou 91456237. Fale com o amigo Jair. Loteamento Maria Vieira. Lotes a partir de R$260. Lotes a partir de R$260. Olha, o Rota do Mar Complex vai receber neste sábado a turma do Motoclube HUB, uma galera que vive a vida em duas rodas conhecendo o mundo. O grupo vai fazer uma pausa em seu passeio no estacionamento do Rota do Mar Complex e você está convidado para ir conhecer essa galera. A entrada é gratuita. Junte a galera para visitar o Complex dia 30, sábado, agora a partir das 11 horas da manhã, que o pessoal, a turma do Motoclube HUB vai estar lá, dando a pausa aí na sua volta ao mundo e
inclusive
pessoal
almoçando lá no Real Bistrô.
Exatamente. É mesmo, é?
Almoçando lá no Real Bistrô.
E quem quiser também ir, né, para ver o pessoal do Motoclube
HUB. Vai ter promoção no Real Bistrô.
Vai ter,
você,
né?
Vai, almoça e aí paga a mim no caixa, no sábado.
Essa é a promoção.
A promoção é essa.
Tá bom. Recantos Móveis Planejados na Doutor Cláudio Abir Aragão 287, telefone 9264-8088. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Farmacêutico de plantão e medicamentos com desconto de até 50%. Diz que entrega 3731-6010. Diga, Natálio.
Vai ter machixe torrado lá no Real Bistrô, né?
Vai. Esse cardápio vai estar lá?
Não.
Você não bota isso lá, não?
Não. Nós vamos ter um cardápio muito bom com camarão, sushi. Vamos ter um cardápio muito bom com
bacalhau,
com
tilápia,
filé parmegiana, tilápia. Exatamente, você conhece, você está sempre lá com a gente.
Pois é, aqui pelo WhatsApp, recadinho chegando, o pessoal interagindo conosco, né? Bom dia, amores, estão já escuta, Tati e Dona Mara, cheirão para todos. Capitão Pedrosa, Tati e Dona Mara, um cheirão para vocês aí. Silvio e Márcia e toda essa galera, vocês são ótimos, são demais. Estão de parabéns pelo programa, sempre escuto, adoro as opiniões de vocês. Mirlene do centro da cidade, gostaria de saber sobre aquela mulher que está com câncer, foi fazer tratamento em São Paulo, como ela está? Antônio Carlos, Tô em Sulanca, que fez todo o procedimento de aquisição de passagens, é quem tem um contato exatamente com ela, e vamos ver se o Antônio Carlos traz informações a respeito. Bom dia a todos, Apolo FM, cadê a segurança do Armando Aleixo, que o vigia foi preso ontem, agora nos bairros, nós do bairro fazemos o quê? É o único vigia. É o Gustavo. Um abraço aí, Gustavo, no Armando Aleixo. Bom dia, Silvio. Eu queria falar sobre uma matéria do Agreste Notícias a respeito do sangue do Matadouro de Santa Cruz. Esse sangue eles trazem para São Domingos para darem aos não sei o que, BN Porcos. BN, dá aos porcos. A pessoa disse que o pessoal vai buscar lá, o final do telefone 2148. Você vai buscar no Matadouro em Santa Cruz e dá aos porcos em São Domingos. Natália, mande um alô para Mazo, Débora e as meninas da rouparia no hospital. É a Débora que está pedindo aí. Um
abração para a Débora,
Mazo. Mazo,
Débora
e as meninas da rouparia do hospital.
As meninas da rouparia do Hospital Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.
Muito bem. Muito Pernambuco, bem. Brasil. Silvio, manda um abraço para mim, para meu avô. Sou Ivanildo do sítio Cacos. Olha aí, pessoal do sítio Cacos.
Rapaz,
não perde um só programa.
É demais,
pois é, Júnior está aqui na Nova Santa Cruz, em Santa Cruz. Seu Ivanildo, o avô dele está lá no sítio Cacos. Então, bom dia para todo mundo. Bom, 9h10, está no blog do Ney, a gente vai trazer as duas matérias, uma com relação aos protocolos e a outra com relação a informações da licitação que foi pedida aí pelos vereadores. Bom, em visita à redação do blog, o vereador Ernesto Maia fez diversas críticas à prefeitura. Segundo ele, funcionários teriam negado, contrariando recomendação do Ministério Público, o fornecimento de informações relativas às denúncias feitas pelo vereador Carlinhos da Coab. As denúncias estão relacionadas à licitação 03/2005, que trata do fornecimento de coffee breaks para eventos promovidos pela prefeitura, que, segundo o político, os valores previstos para serem pagos em tortas e outros produtos estariam acima dos preços cobrados pelo mercado. Na recomendação é deixado claro o direito dos vereadores de obter tais dados e vai mais além. recomenda que as informações no portal da transparência, alvo de constantes críticas dos oposicionistas, sejam atualizadas a fim de que as empresas participantes do pregão sejam descritas. De acordo com Ernesto, ele procurou, nesta terça, os setores do governo que seriam responsáveis pela licitação à busca de diversas informações, em especial das empresas que foram participantes do pregão, vencido pela empresa Josefa Ioneide França de Souza ME. Segundo ele, mais uma vez, as informações teriam sido negadas, disse ele. Infelizmente, começamos a ficar desconfiados de que há alguma coisa errada, porque não se justifica. Por todo esse tempo, a prefeitura não ter apresentado essa licitação, disse ele. O vereador completou que irá à prefeitura e que, caso as informações novamente sejam negadas, o Ministério Público será novamente acionado. Isso aqui foi na terça-feira que aconteceu. Aí, de ontem para hoje, é uma outra denúncia dos vereadores. Eles denunciam a Câmara por adulteração de protocolos. Mais um capítulo do episódio envolvendo o processo licitatório dos coffee breaks da Prefeitura de Santa Cruz. Os vereadores Ernesto Maia e Carlinhos da Coab, que tiveram acesso à recomendação do Ministério Público para terem acesso ao conteúdo do processo licitatório, acusam a Câmara de Vereadores de ter adulterado protocolos de recebimento de documentos para favorecer a Prefeitura do município. Na manhã de ontem, os vereadores estiveram da prefeitura para solicitar cópias da licitação e foram informados, através de ofício, assinado pelo controlador do município, Josenberg João Alves, que as cópias da documentação já teriam sido disponibilizadas à Câmara de Vereadores no último dia 12 de maio. Posteriormente, os vereadores foram até a Câmara e solicitaram cópias dos ofícios e protocolos correspondentes ao período informado pela prefeitura. Os parlamentares receberam o extrato constando a numeração e data dos protocolos e perceberam que a ordem das datas é diferente da ordem numérica dos protocolos. No relatório, o protocolo 2522 aparece como tendo sido recebido em 25 de maio. 2522, o número desse protocolo 2522, foi recebido dia 25 de maio. Enquanto o protocolo posterior, o protocolo que veio depois, o que é o de número 2523, correspondente ao recebimento das cópias licitatórias, aparece como recebido em 12 de maio. Já o protocolo número 2524 aparece como tendo sido recebido em 26 de maio. Aí, pela ordem, é o seguinte: é 25 de maio, 12 de maio e depois 26 de maio, né? As datas, né? No caso, o 12 de maio vem depois de 25 e o 26, né? Vem depois do 12. É, ou seja, a data é como se o mês de maio fosse 25, depois vem o número, vem o dia 12 e depois vem o dia 26. Então, essa loucura aqui nessa questão dos protocolos, e os vereadores fizeram a denúncia. Ralf Lagos.
Olha, Silvio, eu precisava realmente ver, aqui eu não sei se está disponível em algum blog, está no blog, que eu não cheguei a ver o blog, só vi a pauta, mas a cópia dos protocolos, né? Porque se realmente estiver desse jeito que está aqui na pauta, eu estou vendo daqui, cara. Eu estou vendo daqui no blog do Ney Lima. Então, realmente é uma questão que exige uma explicação imediata do presidente Afrânio, né? E aí ele precisa falar como presidente daquela casa o porquê é que esses protocolos foram recebidos dessa maneira tão estabanada, né? Para a gente entender como é que aquela casa que é estabanada. Estabanada é uma coisa doida, assim, atrapalhada, sabe? Como é que aquela casa, ela recebe a sequência de protocolo dela é dessa maneira, sabe? Eu acho que eu quero ouvir sinceramente e procuro ouvir uma explicação plausível do presidente da casa, o Afrânio Marques, Natália, antes de eu tecer um comentário mais incisivo do que eu acho sobre isso. Sinceramente, eu não quero acreditar no que eu estou acreditando a priori, eu estou vendo aqui o protocolo, no blog do Ney Lima tem, para quem não viu, no blog do Ney Lima tem. Agora, para eu não fazer um juízo concreto do que eu já estou pensando, eu quero ouvir primeiro o presidente da casa, o Afrânio Marx. Aí, depois que ele falar, vou entrar nessa seara mais profundamente. Não quero, e repito, não quero acreditar na minha primeira impressão sobre isso. Não quero, sinceramente, porque o Afrânio é uma pessoa que eu tenho extrema confiança e não seria bom para mim eu acreditar que isso foi... E sou ele aqui, tá? Chegou aqui o professor Afrânio e daqui a pouco ele vai realmente estar dando as explicações aí. Quanto à questão, companheiro Carlos Lisboa, tá bom, querido? Quanto à questão da licitação, Silvio, eu vou dizer aqui o seguinte. A licitação, Natálio, ela é pública. Ela tem que estar na licitação... Não só para Ernesto, ou para Carlinho, ou para quem quer que seja. Ela tem que estar na licitação para qualquer cidadão. E mais, além dela ser pública...
Por que essa dificuldade?
Eu não sei, não sei, não sei.
De entregar
não sei, não sei, não sei. Além dela ser pública, todo cidadão tem o direito de ter a ela acesso. De ter a ela acesso. Então, eu acho que é outra coisa que precisa se explicar o porquê dessa dificuldade dessa licitação. Quanto à questão do protocolo, chegou aqui o professor Afrânio, presidente da casa, e daqui a pouco ele deve explicar aí essa questão.
Acho que seria o seguinte, a gente vai para o intervalo, não sei se vocês querem falar só alguma coisa, porque aí agora a gente tem o outro lado da questão. Pois
comentar,
não, Dani?
Comentar só um pouco sobre a licitação e posteriormente a gente comenta sobre esse episódio.
Vamos saber a questão dos protocolos que o Afrânio está aqui para explicar.
A questão da licitação, eu concordo com o Ralf também, e o problema maior que a gente vê que está se gerando, algo que começou de uma certa forma, talvez para muitos pequeno, mas está tomando uma proporção muito grande, a partir do momento em quando o vereador Carlinho Jacoabe apresentou essa questão da licitação dessas benditas tortas, né, no tocante, no dia em que o prefeito estava anunciando que iria reduzir as despesas do São João, e aí em contrapartida o vereador... teve a informação de uma licitação só de torta, mais de R$84 mil, né? Que a prefeitura estaria apta a contratar, a adquirir essas tortas durante o ano de 2015. Então, a gente vê que está tomando uma proporção tão grande, porque foi feito isso, foi feita a denúncia, foi feita a reclamação, a imprensa local noticiou os fatos, a imprensa regional, no caso a TV Asa Branca, noticiou os fatos. Folha de Pernambuco, o NETV lá na região metropolitana, o NETV em Minas Gerais, passando Santa Cruz também, em várias regiões, passando esse bendito fato das tortas, e aí a prefeitura não se pronuncia. Quando os vereadores vão atrás da licitação, pelo menos para ver a licitação, aí diz que a licitação não está onde deveria estar. Está na procuradoria, na controladoria. Quando vai na controladoria, a controladoria diz, não, aqui também não está. Então, o que é que de fato tem a esconder? O que é que de fato? Se não podia de imediato entregar a cópia, que é óbvio, tem que solicitar antes, mas ver o processo onde ele deveria estar de fato, isso aí é um direito, como o Ralf bem disse, não só de vereador. É um direito de qualquer cidadão. Agora você imagine, se um vereador não está tendo acesso, a ver, imagine se um cidadão chegar lá e pedir para ver um processo licitatório. Vamos botar ele para onde? Vamos botar ele para rodar em círculo e ele não vai ter acesso a nada. Então é lamentável essa situação que o poder público municipal está tratando, baseado que iria ser um governo totalmente transparente. A eleição foi em cima disso também, que iria ser um governo transparente, que todo mundo teria acesso às informações, se veria as claras coisas, quando na verdade se tem a oportunidade de se demonstrar com clareza as coisas não aparecem bem para a população.
Bom, 9:20, Natan, fala alguma coisa?
Olha, essa licitação, ela está... ninguém sabe, né? Um bicho de sete cabeças, porque ninguém... entrega essa licitação. E agora também vem essas datas, né? Não me venham dizer aqui, professor Afrânio, Carlos Lisboa, que vai ser um erro lá de quem colocou as datas, porque lá na Câmara eu conheço gente capacitada que tem curso superior, né? Até de direito, tem o nobre Carlos Lisboa, tem esse pessoal todo que não vai estar entregando essas datas erroneamente. O que está acontecendo, eu venho dizendo aqui há vários dias. Ah, depois daquela pesquisa que o Edson estava lá em cima e parece que calçaram um sapato alto e de lá para cá desandou tudo, né? Desandou tudo, né? Escondendo essas coisas todas da população de Santa Cruz do Caparibe. Eu vou dizer aqui, já disse, ao Edson Vieira, o prefeito que eu votei nele. Se continuar desse jeito, daqui uns dias as contas vêm rejeitadas e vai ficar difícil de se arranjar pares para votar nas contas e aprovar, né, contra o Tribunal de Contas. Haja vista que há tantas informações errôneas, principalmente a primeira informação desse danado, desses coffee breaks, que eu não sei nem dizer o nome, que são lanches, né? São lanches, que a nobre secretária de articulações políticas deu logo no início, né? Deu logo uma matéria assim, como ela fosse a dona da bola da vez, que não é nenhuma área dela. Então, vamos aguardar os acontecimentos, e os acontecimentos que estão acontecendo cada dia está provando que está tendo erro nessa licitação, né? Está tendo erro, porque o povo não tem espaço, nem os vereadores, e vai para lá e vem para cá, e ninguém tem uma definição concreta sobre essa licitação.
9:22, a gente vai para o intervalo e ouvir o bom dia aqui do companheiro Carlos Boa, que chegou agora. Bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Leone, bom dia, Márcia. Bom dia, professor. Eu disse Márcia.
Márcia.
Você parece que tá com sono.
Márcia.
Bom dia, professor Afrânio. Bom dia a todos os ouvintes.
9:22. Olha, Comércio Holanda, lembrando que funciona agora até na hora do almoço também. Então, não fecha para o almoço a Comercial em Holanda, sábados, né? De terça a sábado. E no sábado também funciona até as 4 horas da tarde. A loja mais completa. Artigos para presentes, né? Utilidades do lar. Temos também agora um departamento lá de eletros, brinquedos, e um departamento com uma quantidade enorme de brinquedos, inclusive os lançamentos também. Então, todo tipo aí para você presentear ou para você dar aquele brilho especial à sua casa. Então, dê uma chegadinha na Comercial Holanda, agora também não fecha para o almoço de terça a sábado, na Avenida José Moraes da Silva, 60-3731-1499. Vem aí um novo conceito de loja VRC. Denzel Iluminação, oferecendo estrutura completa para casamentos, inaugurações, aniversários, formaturas, enfim. Equipamentos de última geração, tem painéis de LED em alta definição e uma equipe preparada para transformar o seu evento em um mega show. A Rua Raimundo Francelino, Aragão, contato 9604-3648. Laboratório Patrícia Braga, na Rua Rogaciano Assis, Aragão, 126, Rua da AME. Todos os tipos de exames laboratoriais você faz pagando utilizando o seu cartão de crédito. E Brachu, a mais completa agência de viagens de Santa Cruz, que vai presentear você neste mês de maio. Adquirindo pacotes e viagens acima de R$1.000 na Brachu, você ganha na hora um rodízio completo na churrascaria Nativa Grill. Não é sorteio, né? Na hora você ganha. Comprando pacotes para Costa do Sauípe, Macintex, Gramado, entre outros, você ganha um rodízio a cada R$1.000 da sua compra. Brastu, viaje com sucesso. Rua Capitão Pedrosa 100, ao lado da Igreja de São Cristóvão, telefone 3731-5575. E também com a gente, Dr. Carlos Antônio Rocha Cândido. Você não vai perder a chance de ser atendido por um médico capacitado com especialização dos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. Agora atendendo aqui em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana. Ligue e marque a sua consulta. Dr. Carlos Antônio Rocha Cândido, 3731-4267. 9:25, intervalo na volta. A gente conversa aqui com o professor Afrânio sobre a questão agora dos protocolos. Pergunta ao prefeito quando ele vai calçar o Dona Lica 2. Que faz vergonha, Dona Lica 2. O 1 tem. A maior parte das ruas são calçadas. O 2 realmente está complicado, não tem mesmo ruas calçadas. Bom, 9:36, 9:36. Bom dia, vereador professor Afrânio. Bom dia, professor.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos. Bom dia, Leone. Natália Arruda e Ralph. Silvio, já falei, Márcia e todos os outros.
Que não responde, né?
Não, aí é covardia, a bichinha está sem microfone aqui.
Bom, deixa eu passar, já fazer pergunta direta. Como se explicar essa questão do protocolo número 2522 aparecer como tido, sido recebido dia 25 de maio, o segundo protocolo posterior, o 2523, correspondente ao recebimento das cópias licitatórias, aparece no, como recebido dia 12 de maio, o primeiro dia 25, o segundo dia 12 de maio, que foi posterior, e o terceiro, que é o número 2524, tendo sido recebido com data de 26 de maio. Como explicar essa questão desse protocolo, dessas datas, enfim, professor?
Silvio, estava viajando. Eu estava viajando e estou mandando averiguar isso aí. Na realidade, a gente vai averiguar. Se tiver essa distorção, com certeza vai ser um erro. E aí a gente, com erro, se corrige. Não tem outra explicação. Então, se houve esse erro, vou averiguar. Se tiver o erro, a gente vai, consequentemente, corrigir. Agora, é preciso que se destaque uma questão interessante. Veja. Licitação é pública. As pessoas que forem devem ver licitação. A lei 8.666, que é a lei que rege a licitação, diz isso. A Constituição, a lei de responsabilidade fiscal, enfim. A lei da transparência, é tudo nessa linha. Agora, deixa eu colocar uma coisa bem direitinho aqui. É preciso dizer que esse protocolo que se está questionando aí não se refere à licitação de coffee break. Por quê? Porque não existe nenhum requerimento da oposição com relação a coffee break. Não existe. Agora, depois de Carlinho ter feito a denúncia na tribuna, eu pessoalmente fiz um ofício endereçado ao prefeito pedindo a cópia dessa licitação. Dia 11. E dia 12 ele me remeteu, certo? Então, foi entregue esse protocolo do coffee break pedido por mim a Eusébio. Tá certo? A Eusébio. Então, eu tenho esse protocolo. Então, uma coisa, esse outro protocolo aí não se trata da questão de coffee break, até porque não tem requerimento. Agora, está lá a licitação, está lá o pedido do vereador Carlinho e Ernesto.
Esse aqui especificamente de?
Esse aí trata-se da questão do calçadão, que foi um pedido de Fernando Aragão, que está na casa que a gente vai entregar. Ou seja, essa história de dizer que não está vindo, desde quando a gente começou a ser presidente da casa, chegaram agora, semana passada, alguns requerimentos. Eu acredito que essa semana está chegando esse requerimento. Chegou essa licitação que, diga-se passagem, a do calçadão já tinha ido para casa quando de uma votação que a oposição exigiu que só votaria, salvo engano, numa suplementação se estivesse a licitação. E que foi distribuída, não sei se em parte, se total, mas foi que foi entregue ao vereador Ernesto e parece-me que o vereador Luciano.
Bom, certo? Então com relação à questão das datas, o senhor ainda não tem informação.
Vamos averiguar. E havendo um erro, logicamente, eu vou chamar os funcionários e a gente vai corrigir isso aí. Certo? Vai ser feita a correção.
Diga, Natália.
Agora, senhor, diga-se passagem. Não tem requerimento de oposição com relação a coffee break. Então, não tem protocolo nenhum com relação a coffee break, a não ser do secretário da casa. E foi um ofício particular meu.
Pois diga, não, Natália. O senhor disse...
Senta aí, Ernesto. Arruma a cadeira.
O senhor disse... que o prefeito enviou para você a licitação, a cópia da licitação.
Correto.
Correto, né?
Correto.
Por que o senhor não passou para todos os vereadores para evitar essa questão mais? Por que não passou? Tem que todo mundo fazer um ofício, presidente.
Veja, legalmente sim, Natália.
É, legalmente mas sim. Também não, o presidente deve também informar.
Veja,
por que não?
E olhe, o ofício de Carlinho foi de ontem. Hoje... Tá, Ernesto, aqui, quando eu cheguei ontem, já tarde da noite, eu digo, eu coloco à disposição de você. Porque eu peguei, estava lendo, certo? E já está na mão, Ernesto não estava lá na casa, nem tinha ninguém dele, mas foi entregue à assessora de Carlinhos, que o ofício é de Carlinhos e de Ernesto. Então, está disponibilizado como você pediu, ou seja, ele me pediu ontem, eu estava com essa licitação que eu tinha pedido e já está na mão da assessora de Carlinho, porque nem o assessor de Ernesto estava, nem Ernesto estava, que me pediu ontem à noite, quase 10 e tanta, quando eu cheguei de Brasília. Mas já está na mão, porque a gente sempre defendeu isso e vai continuar defendendo, Natália.
Leandro, alguma pergunta?
Não, a dúvida realmente seria necessário o professor Afrânio ter esse esclarecimento mais preciso, mas ele disse que vai em busca dessa informação a respeito dessas datas realmente. Porque como é que um protocolo subsequente tem uma diferença de mais de 10 dias, né? Posterior, ele é protocolado, como se o
com
protocolo...
Com data retroativa, né?
É, com data retroativa. Então, se realmente houve para esse ou para outro, então tem algo sendo conduzido errado nesse processo todo. Porque é inadmissível, professor, há de convir que é inadmissível, um protocolo que era segunda-feira, agora, então ele... Foi entregue há 15 dias atrás, mas com a data de agora. Então tem algo misterioso nisso aí que precisa, de fato, o senhor apurar para que erros dessa natureza ou futuro não venham a ocorrer novamente. Se é que, de fato, tem uma explicação lógica para um erro de data dessa forma.
Eu não diria que tem mistério. Pode ser que haja ou um problema lá, questão de informática, ou um problema humano. Aí a gente tem que apurar. Agora, ou um ou outro... O compromisso aqui de público é a gente corrigir para que isso não aconteça. Não tem outra alternativa.
Eu acho que vai bem
errado desde o começo. Bom, 9:43
se denunciou isso.
Professor Afrânio, aqui a gente até conversou,
não,
até
perguntou. Quer falar.
Não, justamente o que eu perguntei, né? O convite foi para o senhor, você disse, não tem problema, deixa de falar também.
Deixa o Ernesto falar.
Tudo bem, que o convite havia sido feito para
o senhor. Muito obrigado, espero que quando ele estiver aqui que eu vim ele abra também.
Pronto. Pois não, vereador Ernesto Maia, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Leone, Carlos, Ralf, Afrânio, Natália, Márcia, a calada, mas acho que está sempre aí, né? Inclusive, Afrânio, nós vamos discutir isso muito sábado, você desde já está convidado para vir sábado aqui no nosso programa discutir esse assunto. Já estou dizendo no ar, para depois você dizer
então,
que não é convidado.
Deixa eu responder no ar. Vamos para um campo neutro. Vamos para um campo neutro, não é? Aí aqui no campo neutro a gente vai. Agora no campo tendencioso.
Se você
eu não
quiser,
vou, não.
Um sábado,
agora,
está
quiser
aberto
no Maracanã,
você discutir.
Onde você quiser, na Igreja São Cristóvão, se o padre permitir, a gente vai.
Pois não.
Inclusive, esse assunto deve entrar em pauta hoje na Câmara e a gente com certeza vai discutir esse assunto.
Fica à vontade.
Olhe, o que está acontecendo, e eu quero que a população fique bem clara, e inclusive encontrei a Frânio ontem, quando ele estava chegando de Brasília, e dei um conselho a ele, eu já vi que ele não seguiu. Certo, o conselho é de não entrar nessa linha de defesa, que é uma linha muito frágil, muito fácil da gente derrubar essa linha de defesa. E eu vou explicar a você que está em casa bem direitinho o que é que está acontecendo. Nós tivemos na prefeitura, no dia 13 de maio, atrás dessa licitação. No dia 13 de maio, essa licitação que era por obrigação estar na licitação, não estava. Eu sabia que eles não tinham como dar a cópia. Então, a gente fez um ofício pedindo a cópia e pedindo vistas imediatamente no processo. A vista foi negada, porque, segundo o pessoal da licitação, estaria na procuradoria. Então, me dirigi à procuradoria. Na procuradoria, disseram que não estava. Estava, talvez, com o procurador. Voltamos na Câmara novamente na outra semana, atrás do processo, disseram, o processo está na controladoria. Na prefeitura, na licitação, na controladoria. Diante do acontecido, nós estivemos no Ministério Público e relatamos o que estava acontecendo. Então, o Ministério Público, no último dia 19, fez uma recomendação à prefeitura para que os vereadores tivessem acesso imediato ao processo de licitação. De posse dessa recomendação do Ministério Público, estive na prefeitura novamente e novamente o processo não estava. Ontem voltei novamente e aí fui recebido pelo controlador, que me explicou que não estava mais com o processo, já tinha devolvido a licitação, mas que teria entregue esse processo de licitação no dia 12 de maio na Câmara de Vereadores ao presidente Afrânio Marques. Inclusive, ele me mostrou o ofício que o vereador Afrânio pediu este documento. Agora, vocês devem lembrar, no dia 13 foi a primeira vez que a gente foi para a prefeitura. Depois do dia 13, a gente deu entrevista na Rede Globo, que, como disseram aqui, foi para o Brasil todinho, a gente dizendo que a prefeitura estava escondendo essa licitação. A gente foi matéria do jornal Folha de Pernambuco, foi matéria dos portais do Diário de Pernambuco e do Jornal do Comércio, foi matéria da G1, inclusive, chegou durante um momento a ser a matéria mais lida do site da Rede Globo. E mesmo assim, o presidente da casa, em momento nenhum, disse a gente que estava de posse dessa documentação. Eu estava de posse da resposta do controlador, que no dia 12 teria entregue na Câmara, e fui para o setor de... Porque todo documento que chega na Câmara, ele é protocolado. Então, fui no setor de protocolo, perguntei, olha, chegou alguma licitação no dia 12? Quando eu olho lá, o menino disse, responde, chegou. E eu digo, mas rapaz, chegou mesmo, chegou. Eu disse, tudo bem. Então, faça o seguinte... Me dê os dois protocolos anteriores e os dois protocolos posteriores, para eu dar uma analisada. Quando a gente recebe o protocolo, está muito claro. O do dia 12, começa os protocolos começam no dia, se eu não me engano, no dia
25.
25.
O outro é dia 12 e outro dia 26.
O do 25... 21 do dia 25, 25, 22, 25, aí 25, 23 volta para o dia 12, e o 25, 24, dia 26, e o 25, 25, dia 27, mostrando que foi fraudado o do dia 12, que ele vai dizer aqui que foi um erro, vai dizer que foi um erro porque já saiu na imprensa, porque ontem mesmo eu pedi já que estaria já na Câmara essa licitação, e está aqui o chefe de gabinete, Carlos Lisboa, eu pedi a Carlos Lisboa essa licitação e reclamei de Carlos Lisboa como é que a Frene recebe um documento dia 12 e não entrega aos vereadores. E Carlos disse, olha, essa história está mal contada porque eu só vi esse documento ontem. Eu disse, bom, se você viu, me traga para a gente conferir a questão do protocolo. Ontem mesmo, aí Carlos... disse que não poderia me entregar porque estaria com a Frânio. O interessante é que ele viu e a Frânio estava em Brasília. Mas estaria com a Frânio esse documento. E não poderiam me entregar ontem. Foi entregue agora, segundo informações do próprio presidente, foi entregue hoje à assessora de Carlinhos. Mas ontem não entregaram de maneira nenhuma, até porque a gente conferir. E agora a gente já viu que modificou a história toda. E o presidente da casa disse que recebeu, segundo ele, Eusébio recebeu, mas não protocolou. Só que no dia 12 existe um recebimento que não protocolou. Vou lhe dizer, viu, vereador? O próprio Eusébio disse a mim que não protocolou, viu? Se aparecer um protocolo agora, é uma coisa estranha. O próprio Eusébio me disse que não protocolou.
Onde?
Hã?
Não protocolou.
Na Câmara de Vereadores, sim, no sistema de protocolo da Câmara de Vereadores.
Correto.
Certo?
Correto.
A questão é que existe um ditado, e é a coisa mais certa do mundo. Você quer saber quem é uma pessoa? Dê dinheiro e poder. Aí você conhece uma pessoa. O vereador Afrânio, quando era vereador de oposição, por várias vezes, vocês devem lembrar, a quantidade de vezes que Afrânio chamou na tribuna... Zé Augusto Maia de ladrão. Vocês devem lembrar a quantidade. Semana passada, Vânio Vieira, não lembro qual foi o termo que usou, mas usou um termo que não condiz com a condição de Edson Vieira prefeito, a Frane ameaçou até caçar a palavra do Vânio Vieira. Certo? E ele não estava errado. Mas mostra que a prática é muito diferente da do discurso.
Bom, passar devido ao tempo...
Só terminar, mas eu quero terminar.
Tá, devido ao
só
tempo
só para terminar, é rápido. Afrânio fez, na verdade, parte, certo? Está fazendo parte de uma resposta que a prefeitura está preparando, e nós vamos mostrar hoje na Câmara de Vereadores, ao Ministério Público. Porque para a prefeitura hoje, olha, nós negamos a informação aos vereadores, mas mandamos para a Câmara desde o dia 12. A prefeitura lá está documentada. E quem documentou a prefeitura para essa resposta foi o vereador Afrânio, que em momento nenhum mostrou aos vereadores essa licitação ou que estava com ela. Ele arrumou a defesa do prefeito. E você deve lembrar bem, um dos papéis da Câmara de Vereadores é fiscalizar o poder executivo, não proteger o poder executivo.
Pois não, vereador Afrânio?
Eu acho interessante quando Ernesto fala em fiscalizar. Quem não lembra o escândalo da Mairenda? Mas pensa num caba fiscalizador, ele dizia sempre: Zé Augusto vai provar sua inocência. E Zé Augusto já saiu do poder, já deixou de ser deputado. E até hoje não conseguiu. Diga-se passagem, uma auditoria especial que tinha 5 mil páginas confirmando denúncia dos dois promotores, tudo confirmado, tramitado e julgado. Daí porque chamei ele ladrão. Agora vocês acusam sem antes mesmo fazer a apuração, sem antes mesmo julgamento. Essa é a diferença. Primeira diferença. Segundo, falar de protocolo, Ernesto, quem não lembra que no dia das contas de Zé Augusto foi protocolado um requerimento para as contas não subir? Quem não lembra disso aqui? Então, não venha falar em moral, em ética, logo você não. Entendeu? Vamos fazer a discussão seguinte. Qual é o objetivo seu? Não é a cópia da licitação? Está lá no gabinete de Carlinhos. Eu cheguei de Brasília ontem, você mesmo viu, 10 horas da noite, mais de 10 da noite. Você me falou, eu disse, amanhã eu lhe entrego. Está aí. Outro procedimento. Você tem direito de ir lá na licitação, olhar. É a lei da própria licitação, diz isso. Agora veja, para a Câmara, para que você me bote no meio como isso, como aquilo, você tem que seguinte, ó, vocês fizeram o requerimento, que é o procedimento da Câmara, para que eu, como presidente, cobre do prefeito. Não fizeram, então eu fiz o ofício e assumo, recebi a cópia e estava analisando. Só que a gente foi para essa questão da seca, que no meu ver é muito grave, muito importante. A gente está correndo atrás disso, porque quando chegar no máximo 15 de setembro a gente não tem mais água. Enquanto que ele está discutindo protocolo, a gente está discutindo a questão da situação do povo de Santa Cruz de Capibaribe. Então é muito pequena e a licitação está lá no gabinete de Carlinho. Pode ir lá, foi protocolado, mandei despachar já hoje, certo? Porque minha prática foi sempre essa, Ernesto, diferentemente da sua. Então não venha me botar no meio, não é? Dessa forma não. Então isso eu não aceito. Então a gente vai averiguar e se houve um erro, certo? Se foi do sistema, se foi do menino lá, a gente vai corrigir para que não aconteça mais. Existe outro procedimento, eu posso fazer outra coisa, porque se eu puder voltar o tempo, eu voto. Agora, diga-se passagem, o protocolo que se fez lá não é protocolo de licitação de coffee break, é da questão do calçadão, porque a oposição não fez requerimento pedindo. Foi eu que pedi e sou eu que estou colocando à disposição deles, certo? E vocês denunciaram na tribuna lá dia 7 e dia 11 eu pedi e dia 12 chegou. Agora, vocês nunca me pediram isso nem nada. Vocês, no dia que me pediram, que foi ontem, hoje está na mão de vocês. Então não venham botar no meio do saco e amarrar como fosse igual, não. Aí isso eu não aceito. Isso aí tem que deixar muito claro para a população. E com relação a isso a gente averigua. Se tiver errado, a gente corrige, de certeza, e eu não concordo, nunca concordei nem concordo. E o acesso que você tem lá é um direito seu. E eu sempre digo, oposição é importante. Agora vocês muitas vezes vão para picuinha. Porque se a zoada toda é a licitação está no seu caminho. Vale a licitação, vereador. Não é o seu papel fiscalizar? Não é o meu? Então eu peguei. E Vossa Excelência foi lá atrás. Não conseguiu. Hoje está na sua mão. Está lá no gabinete. Vai lá ler. E vai buscar, poxa.
Bom, 10 horas e 4 minutos. Pois, João Carlos.
Olha, veja bem. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte. Essa questão, esse trajeto. Não é? Dos vereadores Ernesto Maia e de Carlinhos da Coab, com relação a ir à prefeitura, comissão de licitação, procuradoria, controladoria, e não disponibilizarem para ele a vista, não é, in loco da licitação, é uma questão errada, não é? É uma questão que é recorrente, mas pelo fato de ser uma questão recorrente, é com os erros do passado que nós não devemos, sob hipótese alguma, né, errarmos agora no presente, né? O que foi erro do passado deve ser anulado de práticas hoje cotidiana no dia a dia da prefeitura. E o que foi bom no passado deve, inclusive, ser repetido hoje nessa administração ou em qualquer outra administração. Quando os vereadores pedem, né, para ver essa licitação e faz todo esse trajeto, todo esse percurso, inclusive indo à procura do Ministério Público, então a prefeitura, com toda sinceridade, não agiu de forma transparente, não agiu de forma em atendimento ao princípio da transparência e ao princípio da publicidade. Ponto. Isso é uma questão. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 23, inciso 33, né, que todo e qualquer cidadão, tem o direito de solicitar, tem o direito de pedir, e o poder público tem a obrigação de informar as coisas que o cidadão pede, ou do ponto de vista pessoal, ou do ponto de vista coletivo. É uma questão a se pontuar. E o lugar de licitação é na comissão de licitação. Essa história de dizer que, inclusive, é recorrente, né? Anteriormente ninguém reclamava com esse tipo de coisa. É aquela questão que a gente discute aqui. Quando se é oposição, se tem uma postura. Quando se é situação, se tem uma outra postura completamente diferente. E o local de licitação é na comissão de licitação. A procuradoria do município, por exemplo, essa ou qualquer uma outra procuradoria desse ou de qualquer um outro município, ao ela sentir a necessidade de reavaliar, de verificar a licitação, ela leva uma cópia, a controladoria da mesma forma. Então, eu acho que nessa questão aí, a prefeitura cometeu o mesmo erro que o passado cometia com relação a essa questão. Agora, com relação ao que Ernesto coloca, no ponto de vista de dizer que eu coloquei que tinha visto a licitação e coloquei que tinha visto a licitação na terça-feira. Depois eu disse para ele, olha, eu não lembro bem se foi na terça ou na segunda-feira. Mas o fato determinante é que quando você pediu, quando eu disse oficiei que a licitação está na casa, não posso lhe dizer agora onde é que a licitação está, e até mesmo a licitação estando na casa, não haveria motivo nenhum, até porque a Câmara não tem poder de fazer alteração, de mexer, esse tipo de coisa, e você iria receber a licitação, não só a licitação, como a cópia do protocolo, como de fato você recebeu. Então foi colocado tudo à sua disponibilidade, tudo à sua disposição. Colocado tudo à sua disposição, inclusive está aqui onde o amigo, o companheiro Ernesto, está folheando. Agora, essa questão de querer colocar o Afrânio num saco assim, num balaio de manga, como se as mangas fossem iguais, eu não acho que é tanto assim, até porque ele solicitou a cópia da licitação, diferentemente de outras oportunidades. Pois não. Não, não. Olha, tanto assim, tanto é que ele pediu o ofício, ele solicitou à prefeitura, através de ofício, a prefeitura enviou o documento e ele colocou o documento estava prestes a ser colocado à disposição, tanto é que está aí à disposição, diferentemente de outras situações.
Bom, 10 horas e 8 minutos, deixa eu passar aqui para Ernesto, para fechar, considerações de Ernesto e também de Afrânio, devido ao tempo aqui, 10 e 9, para o Ernesto.
Pela questão do tempo, convido as pessoas para escutar hoje a reunião da Câmara, né? No próximo sábado também vamos estar aqui, né, no programa que Ralf escuta escondido toda semana. Né, Ralf escuta escondido.
Programa...
Ele, inclusive, essa semana contou detalhes do programa que eu não tinha nem percebido.
Graça, numa conversa que a gente pior teve. Programa, o pior programa do Rádio de Santa Cruz é o programa na...
É estilo Boca Preta Antigo.
É, exatamente.
Aqui, bem antigo. Bem
mas Ralf escuta.
Mas
vamos lá. Então, a gente vai mostrar, entrar em detalhes, certo, em certas... situação. O professor Afonso já está convidado sábado para ir, até para se dizer que não tem o direito do contraponto, até convido o professor Afonso, mas volto a dizer, a prática é diferente do discurso. E o vereador, e você quer saber quem é uma pessoa, dê dinheiro e poder. E o vereador Afonso está se revelando, principalmente depois desses últimos atos que ele fez.
Pois é, Afonso, obrigado.
Eu acho que, diferente de Ernesto, não é... Dinheiro e poder não revela ninguém, não. Tá entendendo? Na realidade, o que é que a gente tem? O cara já era. Porque, por exemplo, se observar meu patrimônio, você vai ver que eu provo de onde vem meu patrimônio. Se você observar minha campanha, você vai ver que não tem recursos públicos, nem milionário de nada. Entendeu? São recursos ou meu, ou de amigos, tudo documentado. Então, a minha prática... continua a mesma, mesmo querendo alguns deturbar por outros interesses. Agora, é só avaliar os valores da campanha que a gente vê os valores das pessoas e também os compromissos das pessoas. Aproveitando que a gente gostava de transparência, que a gente está entregando aqui na mão deles. A zoada todinha era por isso, está aí e eles continuam fazendo zoada. Ou seja, vai fazer o trabalho, vai averiguar como a gente averiguava. Então, não tem mistério. Não tem mistério. E não vou vir num sábado. Fazer muito viu? Trabalho, viu? Não, mas aí comigo não foi feito zoada, não. Se foi feito um ofício...
Oi? Não, ele estava fora do ar.
Ele estava fora do ar. Mim era eu. Então, veja só. Então, diferentemente... Natália não sabe por quê, né?
Não, continue, continue.
Então, veja só. O que a gente puder disponibilizar na prática da gente, a gente coloca. Agora, dentro de um procedimento. Está entendendo? Dentro de um procedimento. A gente não negou nenhuma informação, nem vamos negar. E vamos até, como agora, se estava difícil, né? Muitas vezes, pode ser até por outro motivo de birra. Que aí, se for, não concordo. Porque esse processo estava pronto. Entendeu? O processo é o mesmo, estava pronto, está aí. E aí, um ou outro, mas aí, está aí. Está aí. O objetivo era esse, o objetivo está na mão. Então, ficar discutindo coisas pequenas, não vai, porque a gente tinha foco. Então, agradecer a você. Não venho sábado, porque o programa é tendencioso. Mas eu já disse a Ernesto. Uhum. Não, é a moda antiga, né? O programa, infelizmente, né? Está se vindo, na realidade, o que eu disse na Câmara. Para alguém se promover, fazendo teatro com o povo e com a ignorância de alguns. Mas contribuindo, de fato, para a gente crescer na cidade, é muito pouco. Então, muito, muito obrigado pelo convite, Ernesto. Agora, se quiser fazer aqui... sexta, quinta, quarta, de um programa neutro aqui em qualquer rádio, a gente vai, sem nenhum medo.
10:12, obrigado então, professor Afrânio, obrigado Ernesto, obrigado a todos, Natália Arruda, Leone Souza, Carlos Boa, companheiro Ralph Lagos, até amanhã, com o apoio da Caixa de Ferramenta.
Caixa de Ferramenta. Tem tudo lá.
Vai ter a caixa, mas
tem
a caixa
até os parafusos, quanto mais a caixa.
E o portão de alumínio?
De alumínio.
Tá bom.
Alumínio,
um abraço.
De verdade.
Até amanhã.
Rádio Debate Polo FM.